Muito bom dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Alluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Alluri somos um escritório de investimentos ligado a XP, presentes em São Paulo, onde estou neste momento e onde fica a nossa matriz, além dos escritórios em Santa Catarina, nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis, o que não impede, é claro, a gente atender nossos clientes espalhados em todo o Brasil e em outros países mundão afora. Acesse aí alluricapital.com.br e a gente uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som baixinho de Alice in Chains, né? Porque estou aqui em São Paulo e não deu para trazer a vitrola, né? Então essa semana vai ser um pouco com a trilha lá distante. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 12 de março. Faltam 294 dias para acabar o ano e 18 dias para o feriado de Páscoa. São 6 horas e 58 minutos, 24 graus aqui em São Paulo. Hoje é dia do bibliotecário aqui no Brasil, em homenagem ao nascimento de Manuel Bastos Tigre, considerado o primeiro bibliotecário concursado do país. Ele nasceu em 12 de março de 1882 e foi um engenheiro, jornalista, poeta e tradutor que, por influência de seu amigo, o também bibliotecário Melville Dewey, foi o criador do sistema de classificação decimal de Dewey, amplamente usado em bibliotecas, decidiu dedicar-se à biblioteconomia. Ele se tornou um bibliotecário notável, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da profissão aqui no país. Também aniversariam os municípios de Recife e Olinda, em Pernambuco, ou Recife e Olinda, né? Olinda celebra o seu aniversário de fundação em 1535, uma das cidades mais antigas do Brasil, portanto, conhecida pela sua arquitetura colonial, pelas ladeiras íngremes, né, com vistas espetaculares, pelas igrejas barrocas e pela vibrante cena cultural, o que lhe fez ser declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. A cidade tem um significado especial não apenas pela sua história e arquitetura, mas também pelo seu famoso carnaval, né, que atrai visitantes de todo mundo com os seus bonecos gigantes e blocos de rua. Já Recife, a capital do estado, comemora o seu aniversário de fundação em 1537 e tem uma história também rica, só que marcada por lutas contra as invasões holandesas e pelo importante papel no desenvolvimento econômico e cultural do Brasil. Conhecida como a Veneza brasileira, pelos seus numerosos rios, pontes e ilhas, a cidade se destaca pela sua diversidade cultural, pelo seu centro histórico e sua efervescente cena artística. O Carnaval de Recife é igualmente famoso, destacando-se o Galo da Madrugada, né? Considerado um dos maiores blocos de carnaval do mundo. Por fim, aniversaria também hoje o município de Paraguaçu Paulista, no interior do estado de São Paulo. E agora sim, depois de embevecer, arrebatar, extasiar, inebriar vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga. Não esquece, se você me ouve pelo Spotify, de clicar no coraçãozinho ali para seguir a gente e para nos avaliar com as 5 estrelas, tá bom? Dá uma força pro velho aí. E dito isso, é isso aí, gentalha. Vamos operar. As principais bolsas asiáticas fecharam a terça-feira sem direção única, com os futuros de ações dos Estados Unidos avançando antes do aguardado dado de inflação dos Estados Unidos, o CPI, que ajudará a determinar quando, afinal, o Federal Reserve deve finalmente adotar uma flexibilização na sua política monetária. Na Europa, o Stock 600 sobe 0,4%, liderado por energia, recursos básicos e bancos. Os futuros do S&P e do Nasdaq sobem 0,2% e 0,5%, respectivamente. Os rendimentos do Tesouro americano permaneceram estáveis, assim como o valor do dólar. O mercado de opções está mais preocupado com o grande movimento do S&P 500 após o relatório de inflação do que com a decisão do Fed sobre as taxas de juros na próxima semana, isso de acordo com o Citigroup. Os traders estão protegendo movimentos de 0,9% em qualquer direção, E essa que é a maior mudança implícita no futuro de um relatório sobre o índice de preços ao consumidor desde abril de 2023. É provável que o CPI global acelere, enquanto o indicador principal deve desacelerar ligeiramente, de acordo com a Bloomberg Economics. Uma taxa mensal inferior a 0,4% seria visto, portanto, como um catalisador positivo. Nas matérias-primas, o petróleo subiu enquanto os traders aguardam o relatório mensal da OPEP e os números da indústria sobre as reservas americanas. O ouro caiu de sua máxima histórica e o Bitcoin ficou pouco acima dos 72 mil dólares depois de ultrapassar esse nível pela primeira vez na segunda-feira. Bem, por aqui, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nessa segunda-feira que convidou o Ministério da Fazenda para integrar o Conselho Administrativo da Petrobras. Ele declarou que o eventual ingresso de um representante do Ministério, liderado por Haddad, é, abre aspas, mais do que natural. Silveira falou sobre o assunto em entrevista a jornalistas na Fazenda, ao lado justamente de Haddad, e mencionou o fato de o governo ter direito a 6 integrantes no Conselho da Estatal. Ao todo, você sabe, o colegiado é formado por 11 nomes. Os outros 5 assentos são destinados a acionistas minoritários e aos empregados da estatal. Alexandre Silveira reforçou o convite em outra entrevista a jornalistas, desta vez no Ministério de Minas e Energia. Abre aspas, hoje foi um momento muito oportuno para convidar a Fazenda a integrar o Conselho da Petrobras, até ela trazer uma ótica e um olhar dela, da Fazenda Pública, da economia nacional, para dentro de uma empresa que, volto a dizer, nós temos que nos orgulhar, declarou aí o Alexandre Silveira. Dito isso, vamos para os aniversariantes do dia, tá? Vamos pular as principais manchetes hoje. O 12 de março marca o aniversário de Joaquim Carvalho Cruz, o Joaquim Cruz, ex-meio-fundista brasileiro, campeão olímpico dos 800 metros em Los Angeles, 1984. Ele também foi medalhista de prata na mesma prova, 4 anos mais tarde, em Seul, né, em 1988, e por duas vezes foi campeão pan-americano, em Indianápolis, em 1987, e em Mar del Plata, em 1995. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1930, quando Mahatma Gandhi liderava uma marcha popular em direção ao mar, de pouco mais de 320 quilômetros, que ficou conhecido como a Marcha do Sol, ao desobedecer as autoridades britânicas em protesto ao monopólio britânico do sal. A Marcha do Sal, também conhecida como Satyagraha do Sal, foi uma campanha de desobediência civil não violenta liderada por Mohandas Karamchand Gandhi, iniciada em 12 de março de 1930. E essa marcha é considerada um ponto crucial na luta pela independência da Índia do domínio britânico. O objetivo principal era protestar contra o monopólio britânico do sal, uma medida que proibia os indianos de coletar ou vender sal, um recurso que é abundante nas costas indianas até hoje, forçando os indianos a comprar os produtos dos britânicos, muitas vezes a preços elevados. Gandhi e um grupo de 78 seguidores, que mais tarde aumentaria de forma considerável, inclusive teve adesão de milhares de indianos, iniciaram a marcha na sua comunidade religiosa, a Sabarmati Ashram, em Ahmedabad, e percorreram cerca de 390 quilômetros até a costa do Mar Arábico. Em Dandi, lá, isso no estado de Gujarat, em 6 de abril de 1930, Gandhi simbolicamente infringiu a lei ao coletar cristais de sal da costa. Esse ato desencadeou uma série de protestos e a fabricação de sal por todo o país, resultando na prisão de mais de 60 mil pessoas, incluindo o próprio Gandhi. A Marcha do Sal não apenas desafiou o monopólio britânico sobre um recurso vital, como também serviu como um poderoso exemplo de resistência pacífica e uniu muitas partes da sociedade indiana contra o colonialismo britânico. Embora não tenha imediatamente resultado em concessões significativas dos britânicos aos indianos, a marcha teve um impacto profundo no movimento de independência da Índia, elevando a figura de Gandhi como um líder nacional e mostrando ao mundo a força e a eficácia da desobediência civil como forma de protesto. não faço isso em casa, né? Diria o gaiato. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Desculpa o Morning Galo um pouco mais rápido hoje, mas é o que deu para fazer aqui na estrutura que eu tô em São Paulo, tá? Obrigado, um bom dia a todos, bons negócios e até amanhã. Tchau, fui!